Estamos começando o 11º episódio da segunda temporada do Dispersando. Eu não me apresentei em alguns episódios. Meu nome é Igor Santos. Eu escrevo o blog 42. Uou. E hoje estou acompanhado de Tanucci, que escreve para o blog Rastro de Carbono. Ela é um dos raros exemplos de pessoas que entraram pela janela, porque ela foi convidada de Paula Signorini. Tanucci, se apresente.
Oi, eu sou a Tanucci. Eu escrevo no Rastro de Carbono. Eu entrei pela janela. Eu não sei o que isso quer dizer, mas.
É porque quem entrou
Pelo processo seletivo.
Exatamente, entrou pela porta da frente, você entrou pela janela.
Ah, desculpa, viu, Igor? Eu sou
Tranquilo.
bióloga, eu estudo na Unicamp e eu sou uma formanda atrasada.
E agora você está num lugar bem distante da Unicamp, né?
É, eu estou nos Estados Unidos, na Purdue University, fazendo parte da minha graduação aqui e tentando adquirir alguma experiência em um grupo de pesquisa americano.
Aí você está fazendo aí, vamos começar pelo que vai deixar mais curioso quem não conhece. Você está fazendo um negócio chamado graduação sanduíche, não é isso?
Isso.
Que implica que você faz parte da sua graduação em outro lugar, no caso em Purdue. E aí como é que você chegou aí? Como é que um aluno da graduação consegue chegar em outro lugar?
Sim, a graduação sanduíche, ela consiste em você fazer algumas disciplinas que fazem parte do seu currículo brasileiro em outro país. Não precisa ser os Estados Unidos, pode ser qualquer país. E então, as disciplinas que você faz aqui, elas têm que equivaler com aquelas brasileiras. E para um aluno fazer a mesma coisa que eu fiz, no meu caso específico, ele precisa estar matriculado numa instituição brasileira e pública.
Então você está aí às custas do nosso bolso.
Sim. Felizmente ou infelizmente?
É, felizmente para você, infelizmente para quem paga imposto. Quer dizer, para mim que
É.
pago imposto. É, você escreve no Rastro de Carbono tem quase 2 anos já, ou eu estou enganado?
Nossa, eu me perdi no tempo agora. Eu não sei quanto tempo faz exatamente, mas deve ser mais ou menos isso, porque eu saí de um blog e entrei no Rastro de Carbono direto. Mas como eu já tinha muito contato com a Paula, essa transição para mim não foi muito clara.
Não,
Mas
mas você começou a escrever em outro blog, então qual era o blog? Não lembro o nome.
Radar Verde.
Isso, era exatamente. Era seu e de várias pessoas, né?
É, na verdade, ele era de duas pessoas, não era meu, eu apenas colaborava como editora, mas depois ficou passando de uma mão para outra e, enfim, eu acabei abandonando o blog.
Como promíscuo, você resolveu sair e com um relacionamento estável com Paula no Rastro de Carbono. E vocês escrevem basicamente no rastro sobre ecologia, sobre o
Sobre meio
mundo, meio
ambiente e assuntos
ambiente.
relacionados à sustentabilidade. E como eu trabalho com tecnologia educacional, quando eu encontro alguma novidade a respeito de educação na área ambiental, eu também gosto de colocar, gosto de postar a respeito.
E você começou, como você está na graduação ainda, você começou no blog assim que você entrou na universidade ou antes? No Radar Verde?
Eu entrei no Radar Verde e eu estava no meu segundo ano de faculdade. Foi em 2009, no início de 2009.
Ah, não. Então eu achei que você tinha passado mais tempo lá. Por algum motivo. Eu devia ter pesquisado. como eu faço com os outros. Mas você, como eu já conhecia, eu disse, não, eu sei tudo, não sei nada.
Eu não
Né?
lembro, Igor. Eu acho que não faz. Eu não sei se faz 2 anos já que eu tô no rastro de carbono.
Acho que faz.
É, eu acho que sim. Eu não fiquei muito no radar verde. Eu não fiquei muito tempo lá. Eu acho
Eu
que
conheci
faz.
mais lá. Você trabalhou também num determinado momento no SWU, que não foi das minhas melhores experiências na vida. Quem quiser depois ler um texto que eu escrevi acerca disso.
É, não foi das minhas também.
Aí como foi? Você procuraram pessoas interessadas, você se inscreveu, você foi voluntária. Como é que você chegou a trabalhar num dos maiores festivais de música e coisas relacionadas, porque no meio ambiente é muito pouco. Você era voluntária, você estava sendo paga, você foi escolhida, você foi selecionada, acharam você na rua, foi bater na porta de alguém.
Eu fui convidada pela Pólvora Comunicação, que eu nem sei se eu podia falar o nome, mas eu falei.
É porque nossos patrocinadores podem achar ruim que você está falando o nome de alguma empresa.
Eu fui convidada por eles para trabalhar, porque eles já conheciam o meu blog, já sabiam da minha forma de escrever e tal. Eu fui convidada por eles, eu não estava sendo paga, eu não recebi nada por isso.
Mas você foi convidada por ser blogueira?
Sim, por ser blogueira. Tanto é que no festival não haviam só blogueiros de meio ambiente. Haviam blogueiros de todas as áreas. Eu não concordava com essa abordagem, mas é o que aconteceu.
A minha discordância com a organização geral do
Não,
evento.
é
Mas não
completamente
vamos nos alongar no mais
nesse quesito.
longo dia da minha vida. Que você ficou, acho que 3 dias, né? Que foi o.
Eu não consegui ficar 3 dias, mas era para ser 3 dias. Eu não me lembro. Eu acho que eu fui no primeiro e no segundo, depois eu morri.
Tava meio um caos mesmo aquilo. Mas vamos voltar para as coisas realmente interessantes da vida, da sua vida como profissional do Science Blogs. Seu cheque chegou já esse mês, por acaso?
Ai, ainda não.
Vou perguntar uma coisa muito interessante agora, mas eu esqueci.
Take your time.
Você no curso de ciências biológicas ou biologia, você entrou querendo fazer biologia ou você foi mais uma daquelas que no dia de fazer a inscrição vestibular você achou que biologia tem um nome mais bonito, que tem um número par de letras?
Ou você é um médico frustrado, né?
Ou você quis fazer medicina, mas a mão tremeu e você marcou biologia no dia. Você sempre quis fazer biologia? Ou foi por
Não. Eu
acaso?
sempre quis fazer biologia.
Sempre gostou de bicho.
Não exatamente. Na verdade, eu pensei em fazer veterinário uma época da minha vida. Eu prestei computação um ano. E no fim das contas, eu cheguei à conclusão de que eu queria era biologia mesmo e prestei biologia convicta do que eu queria naquele momento.
Convicta naquele dia.
Naquele dia, é. Mas eu cheguei a prestar computação um ano, nossa, uma lástima, horrível. E se eu tivesse entrado, eu tinha sofrido, com certeza eu tinha desistido no meio do caminho.
Mas biologia você nunca pensou em desistir, não?
Não. Eu sempre gostei, de verdade, de biologia, apesar de, nossa, tem umas matérias que me irritam profundamente, mas eu sempre gostei, no geral.
Você não é como André Souza que diz que passa o curso inteiro pensando em desistir do curso e fazer outra coisa.
Não. Eu sempre quis, assim, eu sempre reclamei do curso de biologia, da grade, das disciplinas e tudo, mas eu sempre gostei
Do
do
que você
assunto.
reclamava mais? Porque você é famosa internamente na nossa lista como uma reclamona de uma figa. Do
Eu sou
que.
famosa como reclamona? Eu não sabia disso. Bom saber.
Ops! Foi na lista errada que a gente falou. Qual é a pior matéria do curso, na sua opinião?
Qual a pior?
Sim, a mais equivocada, a que você acha que deveria ser excluída e ou completamente reformulada.
Meu curso, e falando nisso, meu curso foi reformulado. As pessoas que vão entrar agora, no próximo ano, elas vão encontrar uma outra grade. Mas, voltando à sua pergunta, a matéria que eu acho que deveria ser excluída. Zoologia geral deveria ser excluída, na minha opinião.
Então, você realmente detesta os animais, você entrou em biologia só para descobrir a maneira mais fácil de matá-los. É isso que você
Não, não
está
é.
querendo dizer?
Eu não acho ela ruim porque é zoologia. Eu acho ruim
Porque é
porque
geral.
é geral demais e não aborda. É tão geral que aborda tanta coisa que não aborda nada.
E do outro lado, você se identificou mais com qual matéria durante o curso, até algum momento?
Provavelmente fisiologia vegetal e que eu gostava bastante, e fisiologia animal. Eu sempre gostei de fisiologia no geral, então para mim essas disciplinas eram pura diversão, assim.
Então você, quando se formar, você pretende continuar vasculhando, se arrastando pela academia? Ou você quer fazer alguma coisa diferente no mundo real, como chama?
Sim, eu vou continuar me arrastando pela academia, mas não na área de fisiologia.
Ah, então você quer fazer o quê?
Eu gostaria de continuar trabalhando na área de tecnologia educacional, porque para mim é uma área que agora está crescendo bastante e me interessa bastante. Eu tenho, durante a minha iniciação científica, trabalhado com programas de áudio e tentando entender como os alunos aprendem utilizando esse tipo de mídia, e é uma área que me interessa bastante.
Que tem zero a ver com biologia.
Não
Não,
muito.
mas a tecnologia educacional é. Você vai ensinar. Tem biologia porque você tem que ensinar biologia, mas não necessariamente você precisa ser biólogo para.
Não, você não precisa ser biólogo. Tanto é que no meu laboratório tem pessoas da matemática fazendo a mesma coisa.
É, eu também não sei se é o curso mais adequado para lidar com pessoas. O curso de matemática.
Sim.
Mas então você, quando você acabar o seu sanduíche americano, você volta para o Brasil e se forma aqui, ou você vai fazer alguma outra coisa em algum outro lugar?
Não, eu volto para me formar.
Ah, você vem então já praticamente formada.
Sim, praticamente. Acho que vai faltar duas ou três disciplinas para eu fazer que não tem aqui nos Estados Unidos. Senão eu já faria tudo aqui e voltava só para colar o grau mesmo.
Ser produção de texto 3.
É tipo isso. É tipo isso. São matérias da área de educação que faltam para eu
Ah,
fazer e
tá.
não existem aqui nos Estados Unidos.
E o seu trabalho de conclusão, você já tem em mente o que você vai fazer dele?
Então, na Unicamp a gente não tem trabalho de conclusão de curso.
Ô, moleza!
Ah, moleza você fazer duas iniciações científicas, viu? É o equivalente a uns três trabalhos de conclusão de curso.
Mas iniciação científica, você mal tem que estudar, não precisa nem ir para as aulas.
Não, realmente, dependendo do professor que você pegar, você não precisa fazer nada. Você apenas espera a sua nota, mas tem umas que dão um trabalho, assim.
Eu lembro da minha muito breve iniciação científica, que eu acho que eu fui lá dizer quem eu era e fui no final pegar minha nota.
Acontece. No meu caso, eu fiz iniciação científica, as disciplinas obrigatórias, com o meu orientador, meu próprio orientador. Então, eu realmente fiz a iniciação científica, mas é muito fácil você pegar um professor e ele falar para você: ah, faz um servicinho de chimpanzé ali, e daí depois eu te dou a nota e boa. Acontece.
Mas já que você vai ter essa moleza de não ter um trabalho de conclusão de curso, você já vai cair direto no mestrado? Ou você quer ter um tempinho para viver a vida?
Então, os planos do meu orientador até o momento é quando eu chegar no Brasil prestar o doutorado direto, sem fazer o mestrado. Mas isso depende de muitos fatores, inclusive eu sobreviver nesse país. Então, não está nada certo, mas eu não estou querendo ter um tempo para mim, não. Se eu tiver que entrar na pós, seja no mestrado, seja no doutorado, eu já quero prestar o ano que vem já.
E por que que ele quer que você faça doutorado direto? Ele também acha o mestrado uma coisa inútil.
Eu acho que não. Eu, assim, dada a quantidade de iniciações científicas que eu fiz e a expectativa de publicar aqui nos Estados Unidos, eu acho que ele achou desnecessário o
Acho
mestrado, mas
redundante.
eu não tô certa. Hã?
Acho redundante esse seu mestrado.
É, dada a experiência que eu tenho trabalhando com pesquisa científica. Na minha graduação, eu trabalho no laboratório desde o meu primeiro ano de graduação e tem pessoas que demoram mais para entrar nesse tipo de trabalho, né?
E você nesse no laboratório. Eu lembro que uma vez você disse que estava catando uns carrapatos, não sei se era acidentalmente ou se você estava estudando alguns. Ou eu estou confundindo você com outra pessoa, que é bem
Não, era
possível.
eu mesmo, mas era acidentalmente.
Caminhando pela Unicamp, evitando os carrapatos.
Ai, que situação. Eu não dou para trabalho de campo, gente. É demais para mim.
E aí nos Estados Unidos, você tem aula normal, igual você teria na em Campinas, ou tem alguma coisa que você nunca tinha visto na sua vida em termos de aulas e de currículo?
Tem coisas que eu nunca vi, nunca tinha visto na vida, tipo esses finals que eles têm aqui, que você tem que estudar a matéria do semestre inteiro e fazer uma prova no final do semestre. Na Unicamp isso só acontecia se você não atingisse a média. Aqui todo mundo faz.
Passam a noite acordado estudando.
Estudando para os tais finals aí. E tem algumas disciplinas que são. A Purdue, no geral, é muito parecida com a Unicamp. Mas as disciplinas práticas deles são realmente práticas. Na Unicamp a gente tem muito assistir à aula prática, entendeu?
Tá, eu sei como é. Vamos ter aula de
Aqui.
laboratório onde o professor está fazendo uma coisa e você está tentando enxergar o que é que ele está vendo de cinco cadeiras para trás. É.
Isso. Na Unicamp tem muito isso. Aqui a aula prática é realmente prática.
Com óculos de proteção, luva, né? Todas essas coisas todas que tem aí.
Sim, materiais carcinogênicos e tal.
Só coisa boa. Aqui
É, não, é ótimo.
eu lembro o professor de física pegava uma bateria e ficava batendo um eletrodo no outro, assim, e rindo das faíscas. Todos os alunos de bermuda, olhando assim, bem de perto.
Beleza.
Pois é, então acho que pouca gente se formava no meu curso, porque alguns
Porque morria antes.
iam falecer. Aí também tem que começar no meio do ano, né? Em vez de no começo.
Sim, por exemplo, agora eu emendei um ano inteiro, né? Porque eu saí do Brasil nas curtas férias brasileiras e agora eu tô pegando as curtas férias dos americanos,
Que é o feriado de Natal, né?
que é o feriado do Natal.
Então você não vai pegar os 3 meses de fazer nada que eles têm aí, né? De
Não. Eu vou
junho ao
embora
final
antes.
de agosto.
Hum?
E você disse que aí tá muito frio, tá? Não chegou a nevar só o suficiente para sujar as barras das calças de lama, né? Lama gelada. Mas frio, que você diz frio, é frio mesmo? Ou é um frio, como eu diria, frio quando está assim, 18 graus?
É frio mesmo. Assim, para mim, acostumada com inverno de, sei lá, 15 graus, menos 7 para mim é de não sentir o rosto.
Não, 15 graus para mim eu já estou sem conseguir me mexer, porque minhas juntas congelaram.
Pois é.
Então você está com menos 7 aí. E não nevou ainda, que sacanagem.
Não. Fica aquele tempo feio, cheio de nuvem. E não neva. Eu queria ter um atrativo, entendeu? Tá bom, eu posso passar frio, mas cai
Que
neve, pelo menos.
vale a pena.
É, então.
que seja um frio, frio mesmo. Que
Mas
mais eu tenho?
realmente o frio é de doer as juntas. É terrível. Eu acho muito frio.
Eu concordarei com esse de doer as juntas. Eu vou tentar fazer uma coisa inédita aqui. E vou fazer uma surpresa. Você acha que já sabe o que é, mas eu também não sei se é bem uma surpresa, porque chamar a Cláudia Show, que ela disse que queria participar. Ficou enchendo meu saco para
Ela.
participar. Vamos ver se agora ela sossega.
Igor, eu
Enquanto.
ainda tô com a história de entrar pela janela na minha cabeça e você vai ter que explicar isso melhor depois.
Você, eu acho que do seu estilo de entrada só tem mais Gabriel, que escreve o RNA Mensageiro, que foi convidado de Fafá e também entrou pela janela. Assim, nem, não tá ninguém olhando, não tá ninguém esperando, aí, puf, tem um blogueiro novo, que é isso? Não, foi convidado meu, então. Até já convidei algumas pessoas, mas ninguém nunca aceita. É por quê? Cláudia
Oi!
Show.
Oi, Clau!
Oi, Tanúcio! Oi, Igor! Tudo bem com vocês?
Tudo, você estava
Conosco
assistindo?
bem.
Eu tava.
Por isso que o número de espectadores baixo. Você parou de assistir, né? Para não quebrar o vídeo. Gravar e assistir ao mesmo tempo.
Sim, para não ficar fazendo eco também aqui, né?
Fazer uma propaganda subliminar
Sim.
aqui que eu vim fazendo já há mais tempo.
Muito bem.
O
Muito
nome disso
boa.
aqui é novidade. Aguardem.
Está a caminho.
Está
Está a caminho.
quase, 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 quase. E isso aqui também. Ai!
Olha, essa é nova, essa eu não conhecia, não.
Essa foi uma surpresa. Para mim também, porque eu fiz ela hoje e eu devia ter lavado antes de usar, porque vestir ela vinda da
Ai,
fábrica,
não
que
precisa
tá
entrar nos
muito ruim.
detalhes. Tá cheirando
Senão.
tinta?
Não, tá cheirando a um suor que não sai para fora da camisa, fica bom. Cláudia, eu chamei você porque você queria muito participar e agora você está participando. Você fez já uma entrevista com Otto, não foi?
Sim.
Isso. Com a participação de Tanusso, então achei que vocês já estavam dando, se dando muito bem no vídeo. Você
Sim,
cortou o
sim.
cabelo, é uma impressão minha.
Cortei.
E você agora tem um blog. É bom apresentar você também, né? Porque pode ser que tenha alguém que não conheça, o que eu acho pouco
Isso.
provável. Você escreve para o Eco Desenvolvimento desde que a internet era preta e branca.
2007. Exagerado,
E você é
né? Meu
geóloga, não é
ignorante
isso?
tá terrível.
Isso, eu sou geóloga. Sou formada em geologia.
Por
Não sei se eu
quê?
posso dizer que sou geóloga.
Você é
Ah, porque foi
geóloga.
o único vestibular que eu passei.
Você tentou quantos?
Olha, eu tentei o ITA, tentei o Unicamp.
Mas tentou para quê nesses lugares
No ITA, eu
impossíveis?
tentei engenharia aeronáutica.
Lógico, não adianta ir para o ITA e não fazer engenharia aeronáutica.
Lógico, vou lá fazer civil. Tem graça, né?
Construir prédio.
Aeroporto. Na Unicamp, eu tentei engenharia de alimentos. Na USP, eu tentei engenharia de Minas.
É, foi baixando. Começou no ar, foi para terra, agora já está mais embaixo.
Eu
Aí
não ia
foi para uma
comentar,
camada mais
não, mas
abaixo ainda.
Igor, né, já.
Aí, como era aí, a Unesp, eu não ia nem prestar a Unesp. Aí, porque engenharia de alimentos na Unesp era em São José do Rio Preto, que era longe pra caramba. Ah, eu não vou pra São José do Rio Preto, é muito longe. Eu sou de São José dos Campos. Não tinha engenharia de Minas na Unesp. E daí tinha geologia. Ah, geologia, engenharia de Minas, meio parecido. Onde que é geologia? É em Rio Claro. Ah, Rio Claro não é tão longe assim, então não prestava. Aí eu prestei, foi no vestibular que eu passei. E o que eu falo? Eu entrei na faculdade para sair de casa, então.
Mas o que leva alguém a querer um substituto para a engenharia de Minas? O que é que você
Então,
via tão, de tão bom em
eu
Minas
queria
que um
trabalhar com
substituto?
mineração. Entendeu? Eu gostei de engenharia de Minas por causa da mineração, trabalhar com mina. com exploração de
ouro, explosivos,
minérios. Minérios, explosivos.
Tava de olho era no petróleo.
Nada, tava de olho no ouro mesmo, nem ligava no petróleo, pra falar
um
a verdade.
Ouro negro.
Nem tinha petróleo ainda na época.
Nossa, o Sr. Winger tá me chamando de velha ao cubo, né?
Não, velha, antiga, é diferente. E você começou o blog por qual motivo?
Porque eu queria conhecer mais gente que falasse, de meio ambiente, que pensasse sobre sustentabilidade, que se interessasse pelo assunto.
Você já participava, então, das discussões de blogosfera?
Então, eu não encontrava nenhum blog que seguisse mais ou menos a mesma linha que eu, entendeu? Que criticasse as coisas, que questionasse, que visse as coisas de uma maneira mais crítica. Então foi meio que tipo, ah, quero falar sobre isso, quero ver se encontro mais gente pra conversar comigo sobre isso. Não que eu consiga hoje. Não que eu consiga isso hoje, entendeu? Porque vai ver a quantidade de comentários que tem no meu blog.
É.
Mas isso não é parâmetro, Klaus.
É, então, mas...
As pessoas têm preguiça de comentar, essa é a verdade.
É.
É melhor não comentários do que os tipos de comentários que eu recebo diariamente.
Ah, aí é que tá a questão. É, então.
Pois é, as mais engajadas nos assuntos mais irrelevantes são as que menos você quer ter contato.
É, então, exatamente. O que acontece? Eu acho que os posts mais comentados meus são os mais irrelevantes, assim. Eu falei mal do blog da Gisele Bündchen, aí todos os fãs da Gisele Bündchen foram reclamar que eu falei mal da Gisele Bündchen. Então, esse tipo de comentário realmente é dispensável. É.
Mas e como é que você passou de geologia para um blog de meio ambiente?
Então, eu trabalhava com... Durante a graduação, eu comecei a trabalhar com geologia ambiental. Eu fiz meu trabalho de graduação com análise de risco em dutovias e de risco geológico, né? Então eu trabalhava com risco geológico. E eu sempre gostei muito da parte de meio ambiente, da parte de contaminação, poluição. Fiz direito ambiental no curso da ecologia. Então eu sempre me interessei muito com essa parte de meio ambiente.
Aí um belo dia, Otta abordou você e disse, vamos nos unir.
Exatamente.
Criar um Capitão Planeta da blogosfera científica brasileira.
Na verdade, então, no começo eu dei uma revoltada, entendeu? Tipo, não sei se eu quero, não sei se meu blog é científico, coisa e tal.
O meu entrou. Aí eu acho que qualquer parâmetro que tinha.
Então, eu fiquei meio na dúvida, mas eu falei, vamos lá.
Clau. Sabe qual a conclusão que eu acabei de chegar? Você entrou pela janela.
Não, ela ajudou a construir o edifício. É diferente.
Gente, eu tô muito revoltada com o Igor.
Porque eu tô dizendo a Tanus que tem as pessoas como eu e você que entramos desde o começo, né? Que somos os fundadores. Tem os que entraram pela porta da frente, né? Que são os que passaram no concurso de blogs. E tem pessoas como Tanus e Gabriel, do RNA Mensageiro, que entraram pela janela quando ninguém estava olhando.
Mas o Luiz, Bento também. O Luiz Bento ou o Breno também?
Não. Eles já tinham o blog juntos, os dois.
Antes? Não, então o blog era de um deles.
Sempre foi dos dois.
Não é. Era de um deles.
Eles são casados desde antes do blog. Então eles tinham o blog juntos.
Tá bom.
Chega, Igor, tá bom.
Aí Tanus tá revoltada porque eu disse que ela entrou pela janela. O que é completamente verdade. Não tô denegrindo, eu tenho blogueiros muito piores.
Mas... Tipo, isso não quer dizer que sua entrada tenha sido ruim.
Não, é exatamente, é que eu tô tentando. Na verdade, eu não estava tentando explicar.
Mas é que você não imaginava que ela fosse ficar tão revoltada com isso, né?
Não. Não sei porquê, quando eu começo a falar muito, as pessoas se revoltam ao meu redor.
Também não sei, sabia?
Por que será, né, Igor?
É.
Aí você não tá trabalhando de geóloga, né?
Não, já faz uns 3 anos que eu não trabalho de yoga.
Você agora está viajando pelo mundo, né? Porque você tem até um blog novo. Qual é o endereço do blog que eu não decorei ainda?
Algum lugar do planeta.
.wordpress.com. Não faça um blog no Blogspot. Jamais.
Por quê? Eu comecei no Blogspot.
É a plataforma intrinsecamente feia. Nada que você consiga fazer ali vai deixar aquilo menos feio.
Ah, tá. Não, realmente, não tem bons templates, mas... pra quem tá começando, às vezes é uma boa.
O WordPress é muito melhor. Você escrever na mão e postar uma foto ainda é melhor do que você fazer no Blogspot.
Exagerado. E... mas, Igor, a gente precisa fazer um dispersão pra alguém te entrevistar.
É, eu tô preparando já isso. Vai ter pauta.
Ah, você tá preparando.
Lógico. Quem é o entrevistador?
E você vai se entrevistar, é isso?
É o que eu pretendo. Ou contrato um dublê.
Acho digno, viu?
Isso é a nova hashtag. Acho digno.
Acho digno.
E esse seu blog de viagens tem muito da China, né? Que você foi na China recentemente.
É, então a primeira viagem que eu tô relatando lá é a minha viagem pra China que eu fiz no começo do ano.
Mas você não abandonou o Eco Desenvolvimento, não? Você apenas agregou.
Sim, é só mais um. É pra não ficar misturando os temas.
É sempre bom, eu acho interessante. Que eu diga os 6 ou 8 blogs que eu mantenho. Assuntos
você tem
variados.
Quantos?
Eu tenho vários.
Eu sei que você tem comida.
Eu tenho o 42 e tenho o Oleo, que são os mais aleatórios. Tenho o de comida, tenho o de dicas caseiras, tenho aquele Tumblr do Science Blogs de ciência importante, porra. Tenho o Haha Ciência. Aninha Arantes. Tem outro Tumblr, que é o Oleo Sem Censura, que é só para adultos que não se envergonham facilmente. Mas a entrevista não é comigo, é com vocês. Eu vi o que você estava tentando fazer. Esqueci, eu quero falar alguma coisa do seu blog de viagens. Você vai viajar por... você já fez várias... você tá querendo ir pra Austrália, né? Pra catar morango,
então,
né?
Exatamente, mas isso vai ficar mais pra frente. No momento, eu vou... estou indo embarcando amanhã pro Uruguai.
Vai fazer o que lá? Catar carrapato? O que você cata no Uruguai?
Ah, não, só vou passear mesmo. Talvez catar uva. Beber vinho.
E adicionar o seu blog de viagens.
Exatamente. E Evita, mês que vem eu tô indo pra Singapura.
Sua vida só não tá mais boa do que a de Tanus, que não precisa nem fazer trabalho e conclusão de curso.
A Cláudia é minha confidente da minha vida boa.
Eu estou sofrendo, tadinha.
É, bichinha. Tá num país de melhor qualidade de vida, sustentado por nós.
eu não me importo.
Nem eu.
Que eu acho que é um bom investimento. Aqueles... não, é um bom investimento. Pelo menos na Thanos eu confio.
Já pode fazer sua plataforma de candidatura. Você dizendo, na Thanos eu confio, é um selo assim, confiança.
Obrigada, Cláudio.
Selo Cláudio de confiança.
Selo Cláudio de confiança.
Mais pra frente temos planos de expandir o Science Blogs para o que Douglas Adams chamava de a era do... acho que do aperfeiçoamento, não, outra coisa. Que eu não me lembro agora. Que nós tentamos fazer isso com o Curupira. Que deveria ser começou no começo, assim, como um blog de fotografias, mas enveredou para outros cantos. E estamos com planos para expandir para áreas não tão hardcore de ciência. E eu acho que Por exemplo, esse blog de viagem seria uma boa. Não sei se você se esforçar muito com ele, provar o seu valor, você talvez um dia venha a voltar a entrar pela porta da frente no
Ah,
site
entendi.
blog de viagem.
Ele insiste nisso.
Não, só estou insistindo agora porque eu sei que você vai passar a noite pensando. Não tá nevando, você tem que se entreter com alguma coisa.
Você não pode ir lá fazer bolinhas de neve, né?
Jogar na cara das crianças, dos animais, porque você sabe que ela odeia animais, né? Ela entrou no curso de biologia,
Não
matéria que ela
gosta de
mais detesta é
zoologia.
a zoologia, exatamente. E o seu curso você.
Ela gosta de saber como os bichos funcionam, mas ela não gosta deles.
É, que é para saber como desligá-los mais facilmente. No seu curso de geologia, então você só fez o curso, se formou, foi trabalhar,
Isso.
desistiu, foi trabalhar em outra coisa.
Exatamente.
Mas então
Desisti
você
do.
fez o. Voltando para a parte entrevistatória, o seu curso de geologia, você queria fazer outra coisa, mas quando você entrou, você viu que era uma coisa que você queria mesmo continuar, ou você continuou só porque já estava lá?
Então, é uma saga. No primeiro ano, eu achava que era aquilo que eu queria. Nossa, no primeiro ano eu adorei, achei sensacional.
Só
Falei,
matéria
nossa,
fácil.
não era só matéria fácil, mas mesmo assim, tipo, não, gostei pra caramba. Eu não sabia nem que eu ia ter trabalho de campo. Fui pra um monte de trabalho de campo, viajei, fui pro Ouro Preto. Nossa, achei tudo sensacional. Chegou no segundo ano, uma puta greve do inferno. Eu só tinha uma disciplina por semana, por causa da greve, que era um professor de El Salvador. Ele não entrou de greve. Então, tipo, eu ficava lá em Rio Claro com meu irmão. Eu ficava em Rio Claro pra assistir uma aula na semana, que era de física 2.
Nossa,
E tipo, as
só
disciplinas
alegria.
eram muito foda, muito foda. Era petrologia sedimentar, petrologia magmática. Era uns negócios muito bizarros, assim. Terrível.
Você entrou na faculdade para sair de casa e depois você foi forçado a voltar para casa quase a semana
Não, não.
inteira.
É, então, por causa da greve. Mas aí eu falei assim, não, se eu tomar pau nessa disciplina, eu ficava automaticamente para 6 anos, que começava a bater os horários, né? E aí eu ia ficar para 6 anos, ia ficar um ano a mais na faculdade. Eu falei, se eu tiver que fazer essa disciplina de novo e ter que ficar um ano a mais na faculdade, eu não vou ficar, eu não continuo fazendo esse curso. Por milagre dos deuses, ou porque eu me esforcei muito, eu consegui passar com 5 bolas nessa disciplina. E aí falei, não vou desistir. Terceiro ano todo mundo falava, não, terceiro ano é legal, terceiro ano tem um monte de matéria legal, você
Não,
vai gostar pra
foi
caramba.
daí para pior.
É sossegado, tipo, porque no segundo ano a gente tinha muita prova, a gente tinha prova semana, toda semana a gente tinha 2 provas, de paleontologia e de petrologia.
Não sei por que que aluno detesta tanto prova. Qual o problema? Você não passou a semana estudando?
Então, é complicado.
É,
Nossa,
eu
lá era complicado.
especialmente não gosto de provas porque eu fico muito nervosa no dia. Não importa o quanto eu tenha estudado.
Mas por que nervoso? Não entendo como a pessoa fica
Não,
nervosa numa
então,
prova.
é que tá.
Não sei, eu fico muito nervosa.
Mas, eu não sei. Psicologicamente,
Então,
não
não, eu não
entendo.
tenho problema com prova, mas o que era maçante é que era prova a semana, toda semana era prova, entendeu? Isso deixava você num grau de estresse meio tenso, assim. Você não podia relaxar um dia, você podia relaxar, entendeu? Porque você terminava de fazer uma prova, você tinha que começar a estudar para outra, e era uma carga horária maçante. Eu tinha uma janela por semana, tipo, tinha um período do dia só que eu não tinha aula, o resto era aula cheio. Então era bem, bem foda. Bom, aí passei, fui pro terceiro ano, todo mundo falando, ai, legal, disciplina legal, começou o terceiro ano, eu, putz, meu, que é isso? Eu tinha uma disciplina que eu gostava, as outras, o que é isso, gente? O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, e agora, né? Vou largar esse curso, porque não tem nada a ver comigo, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu, ah, tá, vou largar e vou fazer o quê? Não sei, não faço a menor ideia. Bom, vamos continuar, né? Aí foi que eu comecei a trabalhar com esse professor que trabalhava com o meio ambiente, que daí foi quando eu me envolvi mais com essa parte do meio ambiente, com geologia ambiental. Aí eu comecei a ver mais uma alternativa, assim, uma saída. Aí quando começou o quarto ano, que comecei a ver, puta que eu pariu, se eu tivesse tido essas disciplinas no primeiro, no segundo ano, eu não tinha desistido, entendeu? Que daí
Que
são as
você não
disciplinas.
desistiu.
É, então, quando chegou no. Mas aí chegou no quarto ano, eu já não, tipo, falava, meu, agora não interessa mais, entendeu? Que era a parte de mineração, que era geologia econômica, prospecção, como encontrar minerais, como tirar os minerais de lá de onde eles estão e tal. E aí que eu falei, putz, se eu tivesse tido isso daí no segundo ano, talvez eu não tivesse querido largar.
Quando você se formou, você já tinha algum emprego fácil, você teve que lutar muito ainda?
Não, então, quando eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa em Rio Preto, uma empresa de meio ambiente. Meio que foi que apareceu a oportunidade para lá, trabalhar lá, eu fui. Mas não deu muito certo, porque a empresa era pequena, Rio Preto era longe pra caramba de São José, eu não conhecia ninguém. Então foi meio complicado, eu fiquei lá só uns 4 meses. Aí eu voltei para Rio Claro, voltei a trabalhar com esse professor de meio ambiente. Aí eu fiquei lá até o final do ano, trabalhando com os projetos que ele tinha com empresas e tal.
Então você sempre trabalhou com meio ambiente, não necessariamente com
Sim,
geologia.
exatamente. É na parte de geologia ambiental, né, que a gente chama. Geologia de engenharia e tal. E aí depois eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo, que trabalhava com geologia com risco ambiental.
Qual recado você daria para quem está pensando em fazer uma faculdade de geologia hoje?
Difícil, hein?
Vá sem esperanças. Faça sem esperar nada.
Não, na verdade, assim, eu acho que o curso, pelo menos o de Rio Claro, eu acho. O Unicamp é o mais novo curso de geologia aqui no Brasil. Eu não sei se é melhor, assim, não sei dizer se é melhor, muito melhor. Mas o de Rio Claro, ele é muito travado, muito fechado, muito, como é que eu vou dizer, antigo mesmo, precisa ser revisto. Então é uma carga horária maçante e os professores não ajudam.
Do tempo que a geologia era a geografia.
Quase,
E Tanu, se você acha que as pessoas devem seguir uma carreira na biologia, você
eu
não
acho que
recomenda para
sim.
ninguém.
Eu acho que sim. Na Unicamp, assim, especialmente algumas pessoas que eu conheço são muito descrentes com a biologia. Mas às vezes eu acho que é uma questão de falta de foco, na verdade. Porque a biologia é uma área muito ampla e quando a pessoa entra, muitas vezes ela fica perdida e ela acha que ela não pode fazer nada da vida. Ou que ela pode ser apenas professora.
É, porque tem realmente a área de trabalho dos biólogos é muito grande. Tem até no blog de Bessa, que é o Ciência Bessa, ele faz está fazendo uma série de biólogos trabalhando em várias áreas. E coisa mais. Eu mesmo me surpreendi com muitos dos profissionais biólogos que saíram ali naquela série dele. Realmente, eu acho que biologia, então, a pessoa tem que ter um mínimo de uma ideia do que ela quer realmente fazer para frente, mas sempre flexível. Geólogo não, geólogo já pode entrar sem perspectivas. Ou entra para Petrobras ou vai trabalhar com outra coisa. Ou viajar o mundo, né? Que agora é sua carreira de viajante.
É, vamos ver quanto tempo vai durar essa carreira,
Quanto tempo vai durar essa carreira?
né? Exatamente.
Vocês
Tá.
querem adicionar mais alguma coisa?
Não.
Não, não quero nem mandar um abraço para ninguém.
Quero
Alô.
mandar um beijo pro meu pai, pro meu irmão e pra todo mundo que tá me assistindo.
Aqui não é o show da Xuxa.
O que é?
Tanucci,
Oi.
algum recado final? Alguma cobrança?
Não, eu quero só mandar um abraço para todo mundo que tá no Brasil e que eu tô sentindo muita, mas muita falta desse país.
Tem escrito ali atrás de você férias.
Férias vêm em mim? Sim. Essa foi uma frase que eu ensinei para minha roommate. Ela disse que precisava muito de férias. Eu falei, então eu vou te ensinar uma forma engraçada de falar que você tá muito ansiosa para suas férias. E ela, nossa, aprendeu rapidinho, né? Vem em mim férias. Eu deixei escrito aqui para ela ler todo dia.
E bunda, né? Que é o padrão de frases ensináveis a gringos.
Sim.
Então, vamos para o serviço. Eu vivi dizendo para adicionar no Gmail, mas não é adicionar, é circular. Porque eu nunca entendi.
Incorporou ainda a rede social.
Pretendo jamais fazê-lo. Não circule no Google Mais, procurando pelo Science Blog, pelo podcast Dispersando. Você pode mandar e-mail para a gente no dispersando@gmail.com. Cada gente já mandando e-mail, estou tentando responder a todos. Você pode adicionar a nossa página no seu leitor de feeds, scienceblogs.com.br/dispersando. Sempre tem MP3, quando não tem antes, eu boto depois. Quando não tem antes, eu boto. Sempre tem MP3, para você que gosta de ouvir. Tem o vídeo também. Subscreva o nosso canal do YouTube, youtube.com/scienceblogsbrasil. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de dizer? Vocês têm Twitter, se vocês querem que as pessoas sigam vocês, vocês já estão boas assim.
O meu Twitter é Klaus Schau. Para quem não sabe, é Klaus, Chaw. Meu blog é o Ecodesenvolvimento dentro do Science Blogs. Vamos falar de meio ambiente, pessoal.
Tanussi, Twitter.
O meu Twitter é Tanussi, Thanussi. Não é Ana Lúcia, não é da Lucy, é Tanussi. E o meu blog é o Rastro de Carbono, juntamente com a Paula, dentro do Science Blogs Brasil.
Visitem Rastro de Carbono, scienceblogs.com.br/rastrocarbono. Visitem o Ecodesenvolvimento no scienceblogs.com.br/ecodesenvolvimento. Visitem o 42 no scienceblogs.com.br. Não é /42, é /uolo. O Dispersando, já mostrei o endereço na minha caneca, que estará disponível em breve para vocês. Nos sigam em todos esses canais que tem aí. Deve ter uns no Instagram também da vida, que agora... Bom. Acho que é isso. Até mais, garotas. Deem tchauzinho.
Boa noite.
Boa noite.
Tchau.